Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 29 de outubro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, segurança no Rio de Janeiro.
Comitiva do governo federal chega à capital do estado e se reúne com o governador.
Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, oferece vagas em presídios federais para transferência de presos de alta periculosidade.
Peritos criminais e médicos legistas federais também foram ofertados. Luana Karen.
Força Nacional de Assistência Social também vai acolher famílias de comunidades abaladas pela violência. Eu volto já com mais informações.
Você vai ouvir também COP 30.
Na nossa entrevista do dia, vamos conversar com Silvia Masruá, presidente da Embrapa.
Ela vai falar sobre as tecnologias desenvolvidas pela empresa de pesquisa agropecuária para que o Brasil tenha uma produção menos poluente.
E como essa experiência vai ser apresentada na Conferência do Clima, em Belém.
E nós também começamos hoje a explicar todos os termos técnicos que você vai ouvir com frequência nas próximas semanas.
Nossa editora Raquel Mariano começa traduzindo o que são as NDCs, ou contribuições nacionalmente determinadas.
Ela também vai contar qual a meta do Brasil para a redução dos gases de efeito estufa.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Uma comitiva do governo federal chegou hoje ao Rio de Janeiro após uma operação policial do governo do estado que resultou na morte de mais de 100 pessoas.
Por determinação do presidente Lula, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, foram ao encontro do governador Cláudio Castro debater ações conjuntas.
Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com a repórter Luana Karen, que acompanhou tudo isso ao longo do dia. Boa noite, Luana.
Boa noite, Mariana, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. A comitiva do governo federal chegou ao Rio de Janeiro no final da tarde e seguiu direto para uma reunião com o governador do estado, Cláudio Castro. Essa reunião ainda está acontecendo e tem como objetivo discutir medidas conjuntas de enfrentamento ao crime organizado. Participam o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Mais cedo aqui em Brasília, após encontro com o presidente Lula, Lewandowski falou com a imprensa e afirmou que o governo federal não foi avisado da operação desta terça-feira nos complexos do Alemão e da Penha.
O presidente ficou estarrecido com o número de ocorrências fatais que se registraram no Rio de Janeiro. Também, de certa maneira, se mostrou surpreso que uma operação desta envergadura fosse desencadeada sem o conhecimento do governo federal, sem nenhuma possibilidade do governo federal poder, de alguma forma, participar com os recursos que tem, sobretudo com informações, sobretudo com apoio logístico.
O ministro da Justiça e Segurança Pública destacou o apoio que o governo federal já colocou à disposição do Rio de Janeiro.
De início, já oferecemos e colocamos vagas à disposição no nosso sistema federal de alta segurança para transferência das lideranças das facções criminosas. Também estamos dispostos a colaborar com peritos criminais, com médicos legistas, sejam da Força Nacional, seja da Polícia Federal e polícias de outros estados. Temos também um banco de dados de DNA, de balística, muito bem operado pela Polícia Federal, isto para elucidar os crimes, para identificarmos os mortos. Vamos procurar minimizar o sofrimento do povo, apoiar as forças de segurança e intensificar, naquilo que for possível, o combate às organizações criminosas.
O ministro disse ainda que o governo federal poderá aumentar os contingentes da Força Nacional, que já está no Rio de Janeiro desde 2023. E destacou o trabalho da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Só em 2025, a PF realizou 178 operações no Rio de Janeiro, sendo 24 delas relacionadas ao tráfico de drogas e de armas. Também este ano, a PF apreendeu 10 toneladas de drogas e 190 armas de fogo, incluindo fuzis. Já a Polícia Rodoviária Federal tem teria atuado em operações de combate a roubo de cargas e de veículos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também comentou hoje a situação do Rio de Janeiro e disse que é preciso atacar as fontes de receita do crime organizado.
Para você pegar o andar de cima do crime organizado, que é quem efetivamente tem o dinheiro na mão e, né, municia as milícias, você tem que combater da onde está vindo o dinheiro. O dinheiro, no caso do Rio de Janeiro, todo mundo sabe que está vindo da questão do contrabando de combustível, da fraude tributária, da simulação de refino, da distribuição de combustível batizado. E eu penso que o governador deveria acordar para esse problema, que é crônico no Rio de Janeiro, e nos ajudar aqui a Receita Federal a combater o andar de cima. Porque quando o dinheiro está irrigando o crime, é muito difícil você, na ponta, conseguir controlar.
Em outra frente de atuação, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou que o Sistema Único de Assistência Social vai oferecer apoio psicológico e social para as comunidades afetadas pela violência. Luciano e Mariana.
Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo.
Guilherme Boulos assumiu hoje a Secretaria-Geral da Presidência da República.
Ele substitui Márcio Macedo, que ocupou a pasta desde o primeiro dia do governo Lula.
Guilherme Boulos é professor, psicanalista e deputado federal licenciado pelo Estado de São Paulo.
Entre as atribuições do cargo está a articulação do governo federal com a sociedade civil, movimentos sociais e juventude.
Ao assumir o cargo em cerimônia no Palácio do Planalto, o novo ministro disse que vai se pautar pelo diálogo com todos os segmentos da sociedade.
A proposta é dialogar com todo mundo, não só com quem já concorda com a gente. Dialogar com os entregadores de aplicativo que estão aqui representados, com os motoristas de Uber, com os pequenos empreendedores, com a população em situação de rua. Dialogar com o povo das periferias desse país, com católicos, com evangélicos, com gente de todas as religiões. As políticas que mudam a vida das pessoas, elas não nascem só de palácios e só de gabinetes. Elas nascem do povo.
COP 30, mutirão global pelo clima.
Pois é, a COP 30 já está pertinho. Na semana que vem, Belém do Pará já recebe a reunião de cúpula dos chefes de Estado.
Depois, a partir do dia 10, é hora dos negociadores de cada país começarem as tratativas em busca de acordos e de um texto com ações bem definidas para tentar conter o aquecimento global.
E é nesse ponto, o de negociações, que alguns termos técnicos surgem. Algumas referências a tratados anteriores também.
Por isso, a partir de hoje, a nossa editora Raquel Mariano vai trazer para a gente o significado desse vocabulário bem próprio da COP30. Hoje, ela começa explicando o significado de NDCs, que a gente vem ouvindo com frequência nas nossas entrevistas por aqui. Boa noite, Raquel. Explica pra gente, então, o que significa essa sigla.
Boa noite, Mariana, Luciano e os ouvintes da Voz do Brasil. Pois é, NDC é a sigla para contribuições nacionalmente determinadas. Para falar um pouco sobre esse termo, a gente precisa voltar ao passado e falar sobre a COP21, realizada lá na França em 2015. Na COP21, na França, foi assinado o Acordo de Paris, onde ficou combinado que cada país que assinou esse tratado deveria apresentar uma proposta ambiciosa para garantir que a temperatura do mundo subisse no máximo 1,5 graus Celsius acima do nível pré-industrial, o que corresponderia como referência, mais ou menos, entre os anos de 1850 e 1900. Pesquisas científicas mostraram que o aumento da temperatura acima desse valor seria muito prejudicial para o meio ambiente e, consequentemente, para a humanidade. A forma de evitar isso seria a diminuição de gases que causam o efeito estufa. E daí surgiram as contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs. E cada país deve apresentar as suas metas para a redução desses gases. É como se fosse uma tarefa de casa.
E Raquel, o Brasil já apresentou a sua NDC?
Já apresentou sim, Luciano. E a meta do Brasil foi bem ambiciosa, viu? A nossa NDC foi apresentada no ano passado durante a COP29, que ocorreu no Azerbaijão. O Brasil comprometeu-se a reduzir as emissões de carbono entre 59% e 67%, em comparação às emissões de 2005. E, para o país atingir esse alvo, o governo está montando o chamado Plano Clima, que inclui cerca de 23 ministérios de diversas áreas, como economia, agricultura, indústria. E nós conversamos com a Lidiane Rocha, ela é diretora do Departamento de Políticas de Mitigação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e ela detalhou algumas áreas em que o Brasil aposta para garantir essa redução de emissões. Vamos ouvir.
Agricultura e pecuária, por exemplo, algumas das medidas que estão elencadas, desenhadas para o setor. Integração lavoura-pecuária, recuperação de áreas degradadas, recuperação e manutenção de vegetação nativa. No caso do plano indústria, investimentos em tecnologias que promovam eficiência energética, biocombustíveis, mobilidade. No caso de cidades, o planejamento urbano integrado, mobilidade elétrica.
Zé Raquel, e no resto do mundo, como é que estão as contribuições nacionalmente determinadas dos outros países?
Pois é, Mari, ontem as Nações Unidas divulgaram o relatório de síntese de 2025 sobre essas NDCs. Foram analisados 64 documentos entregues até o mês de setembro. E se todos cumprirem as propostas, a projeção é de uma redução até 2035 de 17% das emissões em relação aos níveis de 2019. Mas, de acordo com o órgão, essa porcentagem é insuficiente para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. Mariana e Luciana, eu volto com vocês.
Obrigado, Raquel, Mariana, pelas informações ao vivo aqui no Estúdio da Voz.
E a gente segue falando desse assunto porque essas metas do Brasil, como a gente ouviu há pouco, têm muito a ver com a nossa produção agropecuária.
E a Embrapa vai ter na COP30 o espaço AgriZone, onde vai apresentar soluções sustentáveis e tecnológicas para a agricultura.
Serão mais de 400 atividades técnicas em 11 dias, especialmente demonstrando como é possível cultivar utilizando protocolos de baixo carbono.
Para explicar tudo isso para a gente, recebemos ao vivo, na Voz do Brasil, a presidente da empresa, Silvia Masruá. Boa noite, presidenta. Bem-vinda.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana, e a todos os ouvintes da Voz do Brasil.
Presidente, vamos falar sobre a AgriZone, que vai ser esse espaço da Embrapa na COP30 em Belém no mês de novembro. O que é esse espaço?
Na verdade, a AgriZone é a Casa da Agricultura Sustentável. Nós trouxemos a Embrapa, né, a Embrapa Amazônia Oriental, um dos 43 centros de pesquisa da Embrapa, fica a 1,5 km, aproximadamente, da onde vai ser a COP30, Blue Zone e a Green Zone. Então, nós inserimos, aproveitamos a oportunidade que a COP está acontecendo no Brasil para fazer uma área de demonstração das tecnologias que nós desenvolvemos para a agricultura tropical, né, que é diferente da agricultura do clima temperado nesses últimos 50 anos, né, como tecnologias para agricultura de baixo carbono, práticas de manejo mais sustentáveis, tecnologias para adaptação às mudanças climáticas e, consequentemente, mitigação das mudanças climáticas.
E como é que as tecnologias, essas que você mencionou, como é que elas serão expostas lá? Eu sei que a Embrapa já tem um trabalho de recuperação de pastagens, isso tudo contribui muito para a resiliência também da agricultura brasileira, né?
Sim, nós pegamos e fizemos um showroom de tecnologias. Então, lá nós vamos mostrar dessas tecnologias que contribuem para melhorar a saúde do solo. Então, quando a gente fala de recuperação de pastagem, né, hoje tem um programa do governo federal, né, liderado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, que é o Caminho Verde Brasil, que é para recuperação de áreas degradadas. Então, nós temos aí 40 milhões de hectares para recuperação. Então, a Embrapa está apresentando tecnologias para a recuperação da saúde do solo, né, para contribuir para a melhoria de saúde do solo, vai desde um sistema de plantio direto, integração lavoura-pecuária-floresta, vamos estar mostrando as diferentes agriculturas, o sistema agroflorestal, como que você produz açaí, cacau, banana, isso junto com café, café robusta, amazônica. A gente vai estar lançando uma plataforma, né, de carbono, uma plataforma de solo, plataforma Solo BR, onde a gente tem 52 mil amostras e o Brasil está sendo vanguarda em monitorar a saúde do solo, que é essencial quando a gente fala de diminuir as emissões, os gases de efeito estufa, né, onde a gente está mostrando como que a gente vai monitorar que isso é essencial para práticas de agricultura regenerativa e de baixo carbono. Além disso, vamos estar lançando, né, os protocolos de carne de baixo carbono, um selo de carne de baixo carbono, também mostrando os protocolos em desenvolvimento para soja de baixo carbono, mas também para leite de baixo carbono, entre outras tecnologias como cultivares mais resistentes a estresse hídrico, né, e também a doenças. Vamos estar lançando
agricultura do futuro,
do,
né,
futuro.
Presidente?
E também os produtos de base biológica, que bioinsumos, bioprodutos, é muito importante para essa agricultura de baixo carbono. Também nós vamos estar demonstrando lá. É importante falar que a Agrizone é uma parceria da Embrapa com o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o Ministério do Desenvolvimento Social. Né? Além dos ministérios, nós estamos envolvendo também a parceria público-privada com vários parceiros, né, para que a gente conseguiu juntar no mesmo ambiente e mostrar as diferentes agriculturas, né? Como eu falo, de Acê, de Açaí, Azebu, a gente vai estar mostrando lá com vitrines físicas, né? Demonstrações, é uma forma concreta de mostrar dados e informações da agricultura brasileira.
Presidente, a senhora fez referência à ferramenta de monitoramento dos solos, né? Uhum. Qual a importância da coleta desses dados da saúde dos solos em todo o país no que se refere a mudanças climáticas?
É muito importante porque a gente vê hoje cada vez mais os eventos extremos, né? E a agricultura hoje, ela é muito primeiro que ela é vulnerável às mudanças climáticas, né? A gente viu aí com secas extremas no norte, né? Um ano passado aí as enchentes no Rio Grande do Sul, tudo isso afeta diretamente a agricultura. E quando você tem uma saúde do solo, você trabalha com um sistema de produção que está preocupado desde como trabalhar com práticas mais sustentáveis, desde antes do plantio, né, preparando o solo, até do plantio à colheita, isso tudo ele traz uma agricultura mais resiliente às mudanças climáticas. Então, só para dar um exemplo, a gente cada vez mais tem que trabalhar com essas práticas, sistemas consorciados, né? Hoje no Brasil, qual que é a diferença da agricultura tropical e por que que hoje nós temos que aproveitar essa oportunidade da COP30 e falar, nós já fizemos, mas nós temos muito mais para oferecer pensando em segurança alimentar, né? O que que acontece? Nós trabalhamos com sistemas consorciados, a gente consegue ter uma, duas, três safras na mesma área, né? Na integração lavoura, pecuária, floresta, hoje a gente consegue ver que adotando as práticas sustentáveis a gente consegue sequestrar carbono, né? Então, hoje 30% a mais do que só restauração em determinados locais. Então, essas práticas são sistemas de plantio direto, bioinsumos, esses sistemas consorciados, nós vamos estar demonstrando, né, como que é uma integração lavoura, pecuária, floresta, como é um sistema agroflorestal e como as comitivas podem transitar dentro da floresta amazônica e, ao mesmo tempo, ver como a gente pode produzir e preservar ao mesmo tempo.
Agora, para a gente concluir, então, conta para a gente, para quem tiver lá em Belém, essa oportunidade, né, de participar disso tudo, como é que as pessoas podem visitar a Agrizone? Ela é aberta para o público? Como é que funciona?
Sim, ela vai ser aberta para o público, né? Hoje a gente vai, as inscrições vão abrir agora, né, na próxima semana, para quem quiser visitar a Agrizone, ela no embrapa.br/COP30, então você pode fazer a inscrição para visitar, e todas as comitivas, né, estão sendo convidadas que estão na Blue Zone e na Green Zone também, para visitar a Agrizone, já vão ter o credenciamento para entrar na Agrizone e poder visitar e participar também. São mais de 400 palestras, debates, painéis também que a gente vai ter nesses 10 dias, né, lá na Agrizone, para trazer essa mensagem, que na verdade a agricultura, eu acho que é importante falar, ela tem uma dupla, ela é uma dupla solução para as mudanças climáticas. Acho que é importante a gente trazer isso. Tanto porque ela é essencial para a produção de alimentos, né, garantir a segurança alimentar, não só no nosso país, mas no mundo todo. Mas ela é muito importante porque você pode fazer isso com uma agricultura de baixo carbono. E é isso que a gente quer trazer, que o Brasil hoje tem todo um planejamento baseado em ciência e tecnologia de como a gente, uma agricultura de baixo carbono, uma agricultura mais resiliente às mudanças climáticas. E para isso, temos que continuar investindo em ciência e tecnologia e políticas públicas, né, para incentivar os produtores rurais cada vez mais a adotar essas práticas mais sustentáveis.
Muito bem. E as pessoas também podem encontrar tudo isso no site da Embrapa também.
Pode. Nós temos, inclusive, uma vitrine virtual com mais de 200 tecnologias lá já disponibilizadas, né, que todos podem conhecer sobre a COP30, como vai ser a Grisone. Tem um mapa da Grisone lá, que podem visitar. É importante dizer que esse evento está reunindo, né, diferentes produtores, pequenos, médios, grandes produtores, comunidades locais, tradicionais, indígenas, das quilombolas, mas também a cooperativas, associação de produtores, ONGs. Então, eu acho que é um ambiente plural, inclusivo, e que a gente convida a todos que participem para conhecer um pouco mais a nossa agricultura brasileira.
Muito bem. Nós recebemos a presidente da Embrapa, Silvia Masrua. Muito obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade.
Um investimento de R$5 milhões foi feito para modernizar um armazém de milho em Rondonópolis, Mato Grosso.
A iniciativa vai ajudar criadores de animais de Mato Grosso a aumentarem a produção.
Além disso, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, lançou hoje no estado as operações do programa Venda em Balcão.
Com isso, os pequenos criadores de Mato Grosso já podem comprar milho dos estoques públicos da Conab.
No assentamento Primavera, localizado em Rondonópolis, Mato Grosso, a produtora rural Diana Maria Santos parou de criar porcos porque o preço do milho usado na alimentação dos animais estava muito alto. Com a revitalização da unidade armazenadora da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, a assentada planeja retomar a atividade.
Eu tenho aqui no meu sítio 3 chiqueiros desativados porque o milho subiu tanto que a maior parte dos produtores optou por parar pela criação do porco. E hoje, isso vem para nós como uma grande oportunidade da gente estar reativando a criação dos nossos porcos.
Com um investimento de R$5 milhões, o armazém da Conab em Rondonópolis foi modernizado com sistemas de combate a incêndio, proteção contra descargas atmosféricas, recuperação da linha de recepção e movimentação de grãos e outras benfeitorias. Com essas melhorias, a Conab recupera a capacidade estática total do armazém em mais de 55 mil toneladas e volta a armazenar a granel depois de 11 anos. Durante a inauguração nesta quarta-feira, também foram lançadas em Mato Grosso as operações do programa de venda em balcão. A partir de agora, os pequenos criadores do estado já podem comprar milho dos estoques públicos da Conab. O objetivo da iniciativa é ampliar a abrangência do programa, que disponibiliza milho a criadores de porcos, aves, gado, ovelhas e outros animais. O presidente da Conab, Edgar Preto, falou sobre a importância dessa política pública.
A gente vende em pequenas quantidades para os pequenos criadores, entre 20% a 30% mais barato do que o mercado está comercializando. Com isso, a gente garante a principal ração para a proteína animal, que é o milho, num preço acessível.
Para participar do programa de venda de balcão, os criadores devem procurar a Conab e realizar o cadastro no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais e demais agentes, o SICAM, disponível no portal da companhia, no endereço gov.br/conab. Reportagem Lorena Pacheco.
A gente volta agora com a repórter Luana Karen, que traz para a gente os últimos detalhes da reunião sobre a segurança pública que acontece nesse momento no Rio de Janeiro. Luana.
Mariana, neste momento, os membros do governo federal e do governo do estado do Rio concedem entrevista coletiva à imprensa. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciaram a criação de um escritório emergencial de enfrentamento ao crime organizado, que será coordenado de forma conjunta pelo governo do estado do Rio e governo federal. O objetivo é que as ações sejam 100% integradas para vencer burocracias, integrar a inteligência e eliminar barreiras no combate ao crime organizado. Os dois ressaltaram que o propósito comum é melhorar a segurança pública. Volto com vocês.
Obrigado, Luana.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria nos repasses de recursos feitos a 21 municípios gaúchos atingidos pelas enchentes de 2023 e 2024. A fiscalização identificou problemas nas obras de reconstrução, como atrasos na entrega, falhas na execução dos contratos e falta de transparência por parte das prefeituras. A maioria dos municípios não cumpriu com a obrigação de divulgar informações importantes sobre os empreendimentos. Apesar das falhas, as obras foram fundamentais para que a vida dos moradores voltasse ao normal. As ações beneficiaram diretamente mais de 340 mil pessoas. A auditoria faz parte do Fiscobras 2025, programa anual de fiscalização conduzido pelo Tribunal. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Vice-presidente representa Supremo Tribunal Federal em Conferência Mundial sobre Justiça Constitucional na Espanha.
Superior Tribunal de Justiça aplica princípio da insignificância em furto qualificado motivado por situação de extrema necessidade.
Tribunal Superior do Trabalho decide que atestado emitido horas antes após a audiência justifica a ausência de trabalhador em compromisso judicial.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, participa em Madrid do 6º Congresso da Conferência Mundial sobre Justiça Constitucional.
O evento é promovido pelo Tribunal Constitucional da Espanha e reúne até 30 de outubro 122 tribunais constitucionais, conselhos e cortes supremas de todos os continentes sob o tema Os Direitos Humanos das Gerações Futuras.
A conferência discute questões como a preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural, o acesso ao conhecimento científico e às novas tecnologias e a independência dos tribunais constitucionais.
O objetivo é fortalecer a justiça constitucional como pilar da democracia, dos direitos humanos e do Estado de Direito.
Superior Tribunal de Justiça absolve o homem que furtou um pacote de fraldas, 3 fardos de leite e uma cartela de iogurte do mercado onde trabalhava como segurança.
Ele admitiu ter levado os itens que seriam para a filha bebê, Fátima Ochoa.
O réu contou que pediu adiantamento de salário por estar passando por necessidade, mas não conseguiu. Depois foi identificado por câmera de segurança saindo com os produtos do mercado. Mesmo sendo primário, a Justiça de Minas Gerais considerou o fato de ele ser empregado da empresa furtada e o condenou a 2 anos de reclusão com substituição por penas restritivas de direito. Seguindo o voto do ministro Sebastião Rei Júnior, a maioria da 6ª turma do STJ aplicou o princípio da insignificância, avaliando o contexto como crime famélico, ou seja, motivado por extrema necessidade, o que pode reduzir a gravidade da ação.
Durante a sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral, a presidente do TSE homenageou o servidor público.
Carmen Lúcia também exaltou os servidores da Justiça Eleitoral. Estevão Furtado.
Para a ministra, os servidores do TSE estão na linha de frente na garantia de eleições democráticas, seguras, transparentes e livres. Ela salientou a dedicação enorme da maioria, apesar das dificuldades. Por fim, a ministra falou sobre a importância do espaço de convivência do TSE, inaugurado ontem. O local foi dedicado ao bem-estar como um modelo de convivência pacífica e afetuosa.
Atestado emitido horas após a audiência justifica a ausência de trabalhador em compromisso judicial.
Para a 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, o documento que concedeu um dia de repouso foi apresentado em tempo razoável. Renata Gorga.
Na ação, o trabalhador pedia o pagamento de horas extras e outros créditos, mas ele e o advogado não foram à audiência de instrução. O juízo de primeiro grau, então, considerou a alegação da empresa como verdadeira. 5 dias depois, o advogado anexou o atestado médico do trabalhador ao processo, mas a sentença foi mantida. No TST, a terceira turma entendeu que o documento comprovou a incapacidade de comparecimento. A decisão foi unânime.
Ministério Público Federal solicitou esclarecimentos do governo do Rio de Janeiro sobre a mega operação que deixou dezenas de mortos.
O governo do estado tem 3 dias para encaminhar todas as informações ao Conselho Nacional do Ministério Público. Vanessa Pereira.
Em parecer enviado ao STF, o Procurador-Geral da República, Paulo Goner Branco, reiterou o pedido do CNMP para que o governo do Rio de Janeiro forneça informações minuciosas sobre a mega operação deflagrada ontem. O objetivo é verificar se foram cumpridas as regras definidas pelo STF sobre a realização de operações policiais em comunidades do município. Vai ser com base nesses dados que medidas complementares na esfera jurídica vão poder ser tomadas.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidente do Senado determina instalação da CPI do crime organizado após operação do Rio de Janeiro.
Senado aprova fim de taxa para taxistas. Texto segue para a sanção presidencial.
CPMI do INSS aponta envolvimento de empresário de call center em fraudes a aposentados.
Boa noite.
Boa noite.
Em resposta à operação policial no Rio de Janeiro, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou a instalação da CPI do crime organizado para a próxima terça-feira.
A comissão vai investigar a atuação de facções criminosas e sugerir projetos de lei para combater, principalmente, as finanças destes grupos. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, determinou a instalação da CPI do crime organizado, que vai investigar a atuação, a expansão e o funcionamento de milícias e facções criminosas no país, como o PCC e o Comando Vermelho. Em resposta à operação policial no Rio de Janeiro contra o chamado CV, que resultou na morte de mais de 120 pessoas entre suspeitos e policiais, Davi Alcolumbre declarou que é hora de enfrentar esses grupos criminosos com a união de todas as instituições do Estado brasileiro. Alessandro Vieira antecipou que a CPI deve focar em soluções para acabar com o crime organizado.
Um diagnóstico profundo dessa realidade, identificar quais são as soluções, buscando exemplos daquilo que está funcionando bem fora daqui e também em estados específicos com bons resultados no combate à criminalidade, para ao final de tudo o brasileiro possa ter uma vida mais tranquila, em paz.
O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, lembrou que as facções já espalham violência por todo do país.
Hoje é um problema do Brasil inteiro, não apenas das capitais, também das cidades do interior do Brasil. Até reservas ambientais Brasil afora hoje estão sendo dominadas por núcleos do crime organizado. Então essa CPI tem um papel central.
A CPI do crime organizado, que terá o prazo de 120 dias, contará com a participação de 11 titulares e 6 suplentes.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a ação conjunta de todos os poderes e novas estratégias, como investigar os fluxos financeiros do tráfico e combater a corrupção.
Paim também cobrou a votação da PEC da Segurança, que reorganiza o sistema nacional e integra as forças policiais.
Não podemos aceitar a banalização da morte, nem o discurso fácil da força bruta. Em nome da vida, da justiça e da paz. O Congresso precisa votar a PEC da segurança urgentemente.
Já o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, criticou o governo federal por não atender ao pedido do Rio de Janeiro para uma operação conjunta das polícias militar e civil nos complexos do Alemão e da Penha.
Ele disse que o presidente Lula tem uma visão equivocada sobre segurança pública e lamentou as mortes registradas, afirmando ser difícil prender líderes do crime organizado em áreas dominadas por facções.
Nós lamentamos a letalidade, nós lamentamos que morram tantas pessoas. Infelizmente, você tem milhares de criminosos armados com fuzis de alta potência que tomaram esse território não apenas para vender drogas, mas para ocupá-lo como se fosse um estado paralelo.
E avançou no Senado o projeto que garante ao Congresso Nacional a competência para legislar sobre normas gerais de segurança pública.
O projeto de decreto legislativo segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
Os senadores da Comissão de Segurança Pública aprovaram um projeto para sustar norma do Poder Executivo que, na avaliação deles, retirava do Congresso Nacional a atribuição de legislar sobre segurança pública. O relator, senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, diz que o governo federal publicou, no final do ano passado, decreto para regulamentar as chamadas regras de engajamento, que são adotadas de acordo com cada situação nos estados e municípios. Para Mourão, além de engessar a atuação das polícias, a medida condicionou a liberação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário para os entes federativos ao cumprimento dessas regras.
Onde ele busca utilizar o Fundo Nacional de Segurança Pública como instrumento de coerção, né? Ou seja, eu só libero o dinheiro se você seguir a minha regra.
O projeto de decreto legislativo seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça.
Já a Comissão de Direitos Humanos vai cobrar esclarecimentos do governo do Rio de Janeiro sobre a operação policial que deixou mais de 120 mortos na capital fluminense.
A presidente do colegiado, senadora Damares Alves, quer saber se houve algum tipo de proteção às crianças e moradores da área, que virou cenário de guerra nesta terça-feira. Repórter Marcela Diniz.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado vai pedir ao governo do Rio de Janeiro informações sobre a operação Contenção ocorrida no dia 28 de outubro nos complexos da Penha e do Alemão, na capital fluminense. A ação, considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro, tinha como objetivo cumprir 100 mandados de prisão contra membros da facção Comando Vermelho. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, quer informações sobre o planejamento da operação, até pelo risco de vida dos moradores da região, em especial as crianças.
Crianças foram acolhidas durante a operação? Como foi feito o trabalho junto às escolas? Escolas foram atingidas? Os professores foram orientados? Gente, isso é baixa de guerra. Nem em ataques de um país para o outro, no mesmo ataque, tem tantos mortos.
A ONU, a Defensoria Pública da União e mais 29 entidades como a Anistia Internacional criticaram a letalidade da operação no Rio de Janeiro, considerada um sucesso pelo governador Cláudio Castro.
O empresário Domingos Sávio de Castro negou na CPMI do INSS qualquer envolvimento em fraudes contra aposentados e defendeu a atuação das suas empresas de call center.
Parlamentares, no entanto, apontam ligações de Domingos com associações envolvidas em descontos fraudulentos e com o chamado careca do INSS, além de pedirem sua prisão ao Supremo Tribunal Federal. Repórter Rodrigo Rezende.
O empresário Domingos Sávio de Castro, dono de duas empresas de call center que atendiam associações de aposentados, negou estar envolvido em um esquema de descontos fraudulentos no INSS. Mas o relator da CPMI, deputado federal Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, listou uma série de associações que contam com a participação de Domingos Sávio e foram beneficiadas com os descontos fraudulentos.
A Abrasprev, criada para roubar os aposentados, 67 milhões de reais. Quem é o procurador? Domingos Sávio de Castro. Unaspub, A mesma organização criminosa criou a Unaspub, e aqui está a ligação com Domingos Sávio de Castro, que criou a Calvox para estar diretamente ligada à Unaspub.
Os senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, e o deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, ressaltaram os milhões movimentados pelas empresas de Domingos Sávio, uma delas em sociedade com Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido popularmente como Careca do INSS.
E o Senado aprovou hoje o projeto de lei de conversão da medida provisória que garante isenção por 5 anos da taxa de verificação de taxímetro, no valor de R$ 52.
A proposta também amplia de 1 para 2 anos o prazo das inspeções periódicas dos táxis e autoriza a transferência do direito de exploração do serviço, desde que reconhecida pelo poder público. O texto segue agora para a sanção presidencial. Repórter Alexandre Campos.
Na opinião do presidente da comissão mista que analisou a medida provisória, senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, a isenção vai representar um alívio no bolso desses profissionais frente à operação dos aplicativos de transporte de passageiros. A MP também autoriza a cessão dos direitos para que terceiros possam operar o táxi. Os herdeiros, como cônjuge ou companheiro sobrevivente e filhos, terão um prazo de 1 ano após o falecimento do titular para requererem o direito de ficar com o serviço ou indicar quem o fará. Para Sérgio Petecão, essa medida é justa.
É um absurdo. Hoje, se Deus o livre, o profissional, o taxista vier a faltar, ele, a família, os herdeiros, o filho não tem direito ao patrimônio que é a placa do carro. Como é que essa família vai sobreviver?
O texto, que seguiu para a sanção presidencial, ainda amplia de 1 para 2 anos o prazo de inspeções periódicas de taxímetros e define o 26 de agosto como o Dia Nacional do Taxista.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aumenta controle sobre venda de celular para impedir golpes.
Plenário aprova a volta da gratuidade de bagagens no transporte aéreo.
Deputados analisam operação policial com mortes no Rio de Janeiro.
Boa noite. Rodrigo Dazaeli, do PL de Mato Grosso, critica o governo federal por não apoiar as forças policiais do Rio de Janeiro. Ele entende que o governo não pode questionar um trabalho policial que apresentou saldo positivo.
Rodrigo Dazaeli também condena a postura de organismos internacionais e da imprensa que, segundo ele, ignoram a violência causada pelo tráfico e adotam discursos seletivos. Para o deputado, é preciso combater a narrativa que protege criminosos.
De acordo com a enfermeira Rejane, do PCdoB, a ineficiência das operações policiais no Rio de Janeiro se revela no alto número de mortes e na manutenção da violência. Ela sugere uma política de segurança pública elaborada de forma conjunta com outros entes da federação.
Enfermeira Rejane nega a narrativa de que a esquerda defende criminosos e reforça seu compromisso com a vida. Ela sustenta que relatos de que trabalhadores, mulheres e crianças estão entre as vítimas enfatizam a necessidade de um novo modelo de enfrentamento ao crime organizado.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acusa o governo do Rio de Janeiro de agir sem inteligência para provocar uma barbárie. Na opinião do deputado, a gestão fluminense colocou policiais e civis em risco apenas para gerar confronto político com o governo federal.
Para Ivan Valente, o combate ao crime organizado deve ser baseado em inteligência e cooperação entre forças federais e estaduais. O parlamentar condena o uso da força sem estratégia e cobra a votação da PEC da Segurança Pública.
Capitão Alden, do PL da Bahia, elogia a operação policial realizada no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, com saldo de mais de 100 mortos. Por outro lado, o parlamentar critica a esquerda e o STF, que, segundo ele, imobilizam a polícia e protegem traficantes.
Capitão Alden condena o aliciamento de jovens e crianças pelo tráfico e afirma que a população é refém da violência imposta pelas facções. O deputado refuta a afirmação do governo, segundo o qual o Estado não pediu ajuda federal e espera por mais ações policiais.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, critica a operação policial no Rio de Janeiro, classificando a ação como uma chacina. Além disso, o parlamentar acusa o governo estadual de agir com motivações eleitoreiras, expondo a população das favelas a um clima de guerra e medo.
Tadeu Venere acusa parte da extrema-direita de não apoiar propostas reais para melhorar a atuação das forças policiais. Ele defende, por exemplo, a votação da PEC da segurança pública como caminho para combater o crime com responsabilidade e justiça.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, lamenta o agravamento da violência no Rio de Janeiro e acusa o governo federal de omissão diante do avanço do crime organizado. Ele afirma que, por isso, o Estado vive atualmente em um cenário de guerra.
Coronel Crisóstomo defende que o Poder Executivo autorize a garantia da lei e da ordem, permitindo a atuação das Forças Armadas em apoio à polícia. Segundo ele, apenas com a intervenção federal será possível restabelecer a segurança e a ordem no Rio de Janeiro.
Chico Alencar, do PSOL, afirma que o debate sobre segurança pública no Rio de Janeiro precisa ser tratado com seriedade e sem oportunismo político. Ele critica, por exemplo, a tentativa de vincular os recentes episódios de violência no Estado a motivações eleitoreiras.
O parlamentar rejeita ainda a ideia de que a GLO resolveria a crise da segurança. Chico Alencar defende uma estratégia contínua baseada em inteligência, integração das forças policiais e prevenção para evitar tragédias e mortes como as que marcaram a recente operação no Estado.
Carla Dixon, do União do Rio Grande do Norte, lamenta as mortes de policiais e civis no Rio de Janeiro e acusa o STF de ter favorecido o avanço das facções criminosas. Segundo ela, decisões da Suprema Corte têm dificultado a atuação policial no Estado.
Na avaliação da deputada, o governo federal se omite perante a violência crescente no Rio de Janeiro. Carla Dixon também critica posturas do Supremo que, segundo ela, blindam aliados do governo, prejudicando a população.
Para Ricardo Abrão, do União, o problema da violência no Rio de Janeiro é uma questão de segurança nacional. De acordo com o deputado, as facções criminosas são organizações terroristas que dominam territórios, expulsam moradores e cobram taxas sobre moradias e serviços essenciais.
Ricardo Abrão defende a união de todos os poderes e entes federativos para enfrentar o crime com eficiência. Ele também exalta a coragem dos policiais que arriscam a vida diariamente em favor da sociedade.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, manifesta solidariedade às famílias dos policiais mortos em operação no Rio de Janeiro. O deputado critica decisões do STF que, segundo ele, dificultam o trabalho preventivo da polícia e transformam comunidades em refúgios para criminosos.
Sargento Gonçalves também defende a aprovação do projeto que cria o marco legal de combate às facções criminosas. Ele acredita que equiparar o crime organizado ao terrorismo é essencial para proteger o trabalho policial.
Para Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, não se pode normalizar uma operação policial, que ele chama de desastrada e que deixa como saldo mais de 100 mortos. Ele critica ainda o que chama de discursos simplistas que usam os cadáveres expostos na disputa política.
Márcio Gerri se solidariza com todas as famílias que perderam seus entes, especialmente as dos policiais. Ele defende a ação coordenada de todos os entes federados com estratégias de inteligência para criar soluções concretas capazes de combater e vencer o crime organizado.
Delegado Éder Mauro, do PL do Pará, elogia a operação ocorrida no Rio de Janeiro, considerando um sucesso a apreensão de 93 fuzis e a morte de mais de 120 pessoas que ele afirma serem criminosos. Ele elogia ainda a coragem do governo estadual em realizar a ação.
Em contrapartida, delegado Éder Mauro critica o governo federal por supostamente ter negado apoio ao Rio de Janeiro. Em sua análise, a esquerda, ao lado do STF, protege bandidos e ignora o fato de o narcotráfico ter se infiltrado em várias atividades, agravando a situação da segurança.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, pondera que as cenas da operação policial não passam de um espetáculo midiático proporcionado pelo governo estadual para dar a falsa impressão de que algo está sendo resolvido e questiona a ausência de policiamento permanente nas comunidades.
O Tony de Paula lamenta as mortes e reflete que os verdadeiros chefes do tráfico que lavam bilhões de reais em fintechs, bancos e combustíveis não foram alcançados. Ele critica o racismo nas abordagens policiais e reforça que só educação e uso de inteligência serão capazes de vencer o crime.
Segurança Pública.
Câmara aprova dois projetos de combate ao crime organizado, um deles destinado a acabar com golpes pelo celular. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
A Câmara dos Deputados aprovou dois projetos voltados para combater o crime organizado. Um deles permite que imóveis usados por criminosos sejam destinados ao uso pela comunidade. O outro prevê maior controle e responsabilização das companhias telefônicas em relação à aquisição e uso de linhas de telefone celular. Essas linhas têm sido usadas por quadrilhas para cometer golpes. O projeto foi apresentado pelo deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, e o texto aprovado foi elaborado pela relatora, deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná. Uma das brechas para o cometimento de golpes, de acordo com a relatora, é a facilidade com que as quadrilhas ativam chips sem identificação. A proposta obriga as companhias a autenticarem a origem das chamadas e serem mais rigorosas na validação de identidade, reativação de chips e transferência de linhas, de modo a evitar a comercialização indiscriminada e o uso fraudulento dos números. O descumprimento pode acarretar multa de R$50 mil por linha ativada irregularmente. Para a deputada Luísa Canziani, a facilidade de ativação de chips sem mecanismos de autenticação adequados permite a ocorrência de golpes. Ela resumiu o objetivo da proposta.
Nosso objetivo é vincular obrigatoriamente o chip à pessoa titular do aparelho via cadastro com CPF ou CNPJ. Além disso, iremos exigir, no ato de ativar uma linha, que seja apresentada documentação com foto, validação biométrica e registro do e-mail do aparelho utilizado. Além disso, que a alteração dessa vinculação para o chip, aparelho e titular só possa ocorrer presencialmente com a comprovação documental e biométrica.
A Câmara também aprovou o projeto que permite o uso social de imóveis apreendidos do crime organizado em comunidades e regiões vulneráveis. A proposta, apresentada pelo deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, recebeu o texto final do relator, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal. O projeto permite destinação social para imóveis depois de avaliação estrutural, ambiental e depois de ouvida a comunidade. O autor da proposta, deputado Pastor Henrique Vieira, chamou atenção para esses cuidados.
Obviamente, há uma avaliação de infraestrutura física, uma avaliação ambiental e há toda uma dinâmica para que a população seja consultada e, sob responsabilidade pública, controle social e transparência, o imóvel seja destinado para finalidade social, artística, cultural e esportiva.
Os dois projetos foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Justiça. Câmara aprova projeto que aumenta penas e torna hediondo o crime de falsificação de bebidas que resultar em morte. O repórter Marcelo Lascher nos conta quais as outras medidas incluídas na proposta.
Depois das dezenas de casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que classifica como crime hediondo a adulteração de produtos que possa causar risco à vida ou grave ameaça à saúde da população. Também cria o crime de posse de embalagens para falsificação do Código Penal e obriga a indústria de bebidas a recolher os vasilhames usados. O texto final foi apresentado pelo relator, deputado Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, a partir de mais de 60 projetos sobre o assunto analisados pela Câmara desde 2007. A proposta acrescenta as bebidas e suplementos alimentares à lista de produtos que podem acarretar pena de até 8 anos de prisão em caso de falsificação. Fica sujeito às mesmas penas quem falsifica cosméticos e produtos de limpeza. A pena será aumentada pela metade se resultar em lesão corporal grave ou gravíssima. Se resultar em morte, a pena pode chegar a 15 anos de prisão. A mesma pena poderá ser aplicada a quem falsificar produtos terapêuticos e medicinais. Além disso, a falsificação de bebidas e produtos alimentícios que resultarem em morte passa a ser considerada crime hediondo, o que deixa o condenado sem diversos benefícios, como progressão do cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto. O projeto também obriga as empresas fabricantes de bebidas alcoólicas que utilizem vasilhames de vidro de uso único e exclusivo, como marcas de gin, vodka e whisky, a se programarem para um sistema de logística reversa. Isso significa recolher essas garrafas sem depender do sistema público de limpeza urbana. O relator, deputado Kiko Seleguin, disse que a proposta inicial foi aprimorada depois do diálogo com diversos partidos e com as empresas.
Esse projeto que tratava simplesmente de transformar o crime em crime hediondo, à luz do debate a gente conseguiu ampliar. Melhoramos a tipificação penal, facilitando a vida da autoridade policial. Falamos com a indústria com relação à política de resíduos sólidos e logística reversa. E estamos incentivando o governo federal a aplicar uma política ampla de controle para evitar fraude, falsificação e fraude fiscal.
O projeto que aumenta penas e considera crime hediondo a falsificação de bebidas e alimentos que resultaram em lesões e mortes, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, afirma que a PEC das prerrogativas, aprovada na Câmara, mas rejeitada no Senado, representava uma ameaça à democracia e à credibilidade do Congresso. Na visão dele, o intuito da matéria era transformar mandatos em escudo para a prática de crimes.
A chamada PEC da blindagem pretendia criar um manto de proteção quase absoluto para deputados e deputadas, senadores e senadoras. Na prática, dificultava investigações e responsabilizações criminais, tentando colocar o parlamento acima da lei comum. Dizem que era para defender a independência do legislativo. Uma mentira. O objetivo era blindar quem tem medo de prestar contas à justiça.
Luiz Couto enfatiza que a Câmara deve servir à população e não aos interesses de quem busca impunidade. Ele reafirma seu compromisso com a ética e a democracia e diz que continuará denunciando qualquer tentativa de transformar a política em abrigo para criminosos.
Dr. Fernando Máximo, do União de Rondônia, celebra a recondução do procurador Edivaldo Nilo de Almeida ao Conselho Nacional do Ministério Público. Segundo o deputado, o jurista possui a formação adequada, é competente e representa com equilíbrio e imparcialidade a Câmara no órgão.
Agricultura.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, exalta a lei sancionada em 2025 que estimula a produção e uso de frutos nativos do Cerrado. A iniciativa, segundo o deputado, protege um bioma importante para a economia e preservação ambiental do país.
O Cerrado é um bioma muito judiado, muito devastado. E é dali que vêm as águas que vão cair no mar e vão irrigar, portanto, todo esse sertão, esse interior do nosso Brasil. Então ele vai dar mais proteção ao Cerrado. Mas, ao mesmo tempo, ele gera renda para aqueles que são agroextrativistas. E, a partir, então, destes produtos, este sertanejo vai viver fazendo com que esses produtos sejam vendidos e deem frutos financeiros para a família dele durante todo o ano. Então, eles são colocados em conserva, é feita a farinha do piqui. Então, ele protege o Cerrado e vive também do Cerrado.
Na visão de Rogério Correia, a lei une preservação ambiental e desenvolvimento econômico. Ele menciona que produtos como pequi, baru e maracujá do campo movimentam cadeias alimentícias, farmacêuticas e cosméticas, inclusive com potencial de exportação.
Meio ambiente.
No entendimento de Charles Fernandes, do PSD da Bahia, a COP30, que será realizada em Belém, do Pará, representa uma oportunidade para o Brasil liderar o debate climático. Segundo o deputado, o país precisa reafirmar seu compromisso com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável.
Charles Fernandes ressalta que o país pode impulsionar uma nova economia verde, baseada na inovação, nas energias renováveis e na bioeconomia. Ele também apoia o fortalecimento das instituições ambientais, mais investimento em ciência e o respeito às comunidades tradicionais.
Desenvolvimento regional.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, parabeniza a Prefeitura de Nina Rodrigues por oferecer transporte gratuito para trabalhadores rurais. Segundo o deputado, a iniciativa garante dignidade, acesso à cidade e integração social para quem vive no campo.
Hildo Rocha também elogia a implantação do sistema de vídeo monitoramento em Nina Rodrigues. O deputado acredita que a iniciativa vai melhorar a segurança e o bem-estar da população do município.
Transportes.
Câmara aprova projeto que proíbe empresas aéreas de cobrarem por malas de mão, malas despachadas e marcação de assentos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante a gratuidade do transporte de bagagens pelas companhias aéreas, não só aquelas de mão, mas também aquelas despachadas, sujeitas à cobrança de tarifas desde 2017. Proíbe também cobrança pelos assentos marcados e o cancelamento da volta quando o passageiro deixa de embarcar na ida. Se a proposta virar lei, volta a valer a gratuidade das malas de até 23 quilos despachadas. O projeto original, apresentado pelo deputado da Vitória, do PP do Espírito Santo, previa a gratuidade inclusive em voos internacionais, apenas de bagagens de mão e um item pessoal, como bolsa ou mochila. O relator, deputado Neto Carleto, do Avante da Bahia, manteve a gratuidade somente nos voos nacionais, com a justificativa de que a cobrança poderia afetar a competitividade das companhias de baixo custo. O texto final aprovado permite que o passageiro leve, sem custo adicional, uma mala de mão de até 12 quilos em voos domésticos e uma bolsa ou mochila debaixo do assento. Além disso, emenda apresentada pelo deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, e aprovada pelo plenário durante a votação, acabou com a cobrança também da bagagem despachada. Não foi a única mudança no texto. Outra emenda aprovada, apresentada pela deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, proíbe as companhias aéreas de cancelarem o trecho de volta nos casos em que o passageiro não embarcou na ida. Foi aprovada ainda a emenda do deputado Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, que proíbe também a cobrança de assento nas viagens. As alterações foram criticadas pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul. Ele disse que as vedações vão impedir as empresas de cobrarem preços diferenciados, inclusive mais baratos, e pode afetar a competitividade das companhias aéreas nacionais.
Vai acabar com mais um perfil de tarifa oferecido pelas companhias aéreas. É isso que esse tipo de proposta acaba fazendo. Hoje as companhias aéreas têm 3, 4, às vezes até 5 tarifas. Uma sem bagagem, outra com bagagem incluída, outra com bagagem de porão incluída. O que nós vamos fazer é limitar ainda mais a opção do consumidor e prejudicar o setor aéreo.
A maioria do plenário considerou que a permissão para que as companhias aéreas adotassem medidas como cobrança de malas despachadas e tarifas para marcação de assentos não barateou os preços das passagens, ao contrário do anunciado pelas empresas. Foi o que disse o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão.
A justificativa era que, se o consumidor pagasse pela bagagem despachada, o valor da passagem iria ficar mais barato. O consumidor paga pela bagagem despachada e a passagem só aumenta. Se ele paga pela bagagem não despachada, as passagens aéreas vão ficar mais baratas. Já chega. É por isso que hoje estamos corrigindo. Não vai ter cobrança de bagagem despachada, não vai ter cobrança de bagagem não despachada, não vai ter cobrança em duplicidade ao consumidor.
O projeto que garante a gratuidade do transporte de bagagens pelas companhias aéreas, não só aquelas de mão, mas também aquelas despachadas, e além disso proíbe a cobrança pelos assentos marcados, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Política.
Luiz Gastão, do PSD do Ceará, homenageia a memória de Luiz Otacílio Correia, empresário e ex-deputado estadual que marcou a história de Várzea Alegre, na região do Cariri. O congressista narra a luta do político pela construção do açude que abastece a cidade.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite e até lá.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.